dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos continuar nossa viagem. E aí, bora mais nós?
Bom, mas quem deve ter muito perrengue mesmo de ônibus para contar é quem é motorista, né? A gente teve um motorista na família, minha mãe vai contar um pouco das histórias aí que ele deixou pra gente.
Quem teria muitas histórias para contar perrengues de ônibus seria meu irmão, né? Ele era motorista de ônibus, trabalhava na Itapemirim. Eu lembro um ano que ele contou, e outras pessoas que iam com ele também contaram, eles vinham de um jogo. Ele ia lá na frente, né? Ali naquela parte do motor, o pé no degrau, e conversando com o motorista do ônibus, conversando tudinho. Aí o pessoal lá atrás se agitaram e tudo, levantou a cabeça, o motorista parou o ônibus, perguntou o que é que estava acontecendo. Aí, né? O cara aqui se aproveitando aqui das meninas, se encostando aqui nas meninas. Mas ele tinha a maior raiva desse tipo de coisa. Ele reagia mesmo. Ele toca o bonde aí pra frente que eu vou lá resolver. Aí ele era um armário, né? Bem altão, bem forte. Chegou lá perto do cara. Perguntou lá pra moça que era que tinha sido. Aí ele ficou com medo, né? De apontar o cara, mas mesmo assim apontou. Aí fui lá bem perto do cara. E aí, meu filho? Quer dar uma não comigo? Bora ali. Não, não sei o quê. Não fui eu não, pô. Nem todo mundo acusando ele. Foi, aí ele quis cismar pro meu irmão. Rapaz, você faz um negócio desse, você não tem vergonha não. Cabra vai desse, se aproveitando das meninas dentro do ônibus, rapaz, tenha vergonha. Bora, desça aí já. Não, mas não chegou no meu ponto não. Você quer descer por bem, motorista parando, quer que eu lhe jogue pela janela? Pegou o cara pelas bitacas e o fundo das calças disse que saiu levando, parecia um fantoche. Ele, não, pelo amor de Deus, meu senhor, não me mate não, não me jogue não. Calha a boca, você não é tão homem pra estar ali roçando nas meninas. Seja homem também pra voar agora pela janela. Aí todo mundo os gritos, né? Aquela turma toda. Ei, joga. Aí o motorista parou o ônibus, aí ele desceu com o cara cá, pela bitaca, jogou o cara lá no fio de pedra. Disse, tá aí, vá a pé, roçando aí nos postes até chegar lá. E chegar lá, você chega lá sem a peinha da minhoca, vai ficar um bocado de tempo sem fazer nada. Seu filho, seu cabra safado, subiu no ônibus, todo mundo aplaudindo ele. Mas disse que foi uma gritaria danada, turma de jogo. Eita, Paulo.
Gente, mas isso aí é uma coisa muito séria que acontece mesmo, ó. Ai, é horrível. Já passei por isso, mas eu saí logo de perto. Mas isso acontece assim... Muito. Os caras que não têm escrúpulo, né? Os caras safados mesmo. Bem feito.
Eu não sabia que a história era assim, não.
Essa é uma coisa mais passada.
Cada vez piorava a história. Mas eu gostei porque ele defendeu. Porque tem muito macho que acha que esse comportamento é tipo uma coisa normal.
Normal.
Não sei o quê. E mulher, uma vez, eu era criança. Eu estava indo com uma senhora para a igreja, uma vizinha da minha mãe. E o sem vergonha ficou atrás de mim, a mulher foi me botou pra frente e passou o braço, ela sentada, eu em pé. Ela passou o braço, ele começou a beliscar o braço dela, mulher. Que homem nojento, ela foi, me tirou e botou pro outro lado, vagabundo.
Ah, eu não ficava quieta não, ó, quando vinham com essas coisas, eu anunciava logo.
Parabéns pela iniciativa do teu tio aí, Diego.
É, agora imagina, dependendo do tamanho do sujeito, ele era grande, esse meu tio era grande mesmo e... Acabou que devia ter ficado bem sossegadinho.
Bom, já que estamos falando de vergonha, né? Como a dona Isabel contou aí, história de vergonha no ônibus também. A minha amiga Mari vai contar uma história de vergonha no ônibus.
E tem uma história que é assim, eu estava indo para a universidade, fazia letras pela manhã na UFC, aí tá, peguei o ônibus, encontrei com a amiga minha dentro do ônibus. Ela fazia sociologia, então nós estávamos indo junto. Aí ela, sentamos junto, ela começou a me contar. Final de semana ela tinha saído, tinha viajado. Aí encontrou um ex-namorado, eles ficaram. Menina, ela começou a falar, porque eu não lembro os detalhes, falar mal dele. Deus me livre de voltar para ele, o cara pegajoso. E bababá, aquela coisa toda, começou a contar vantagem. Quando de repente ela vira. Gente, que eu olho para ela, tá amarela. Ela nem deu tchau para mim, ela passou num slotado. Pagou a passagem, foi lá pra frente. Aí eu fui lá atrás. Eu dano o que foi que aconteceu. Aquele cara que bateu no meu ombro, que falou comigo, era exatamente o meu ex-namorado, o cara que eu fiquei final de semana, que eu tava falando dele pra ti. Ela simplesmente deu sinal e desceu do ônibus, apavorada de vergonha. A pobre, fiquei com tanta pena. E eu atrás.
Meu Deus!
É muito azar, gente, a vergonha. Ainda teve a participação da Fernandinha aí. Beijo, Fernandinha. Fernandinha brincando. Já pensou na vergonha, coitada.
Rapaz, mas vou dizer, o cara tá falando mal da pessoa dentro do ônibus, de repente não tá nem vago, e a outra tá do lado ali. Tá seguindo ela também.
É muita coincidência, viu?
Parece aquele cara daquela série do You.
É verdade, é uma coisa que não pode ser descartada.
Bom, pelo menos ele não deve ter ido mais atrás dela, não, né?
Acho que não, acho que não.
Se ele tinha alguma dúvida, ela tirou.
Ele queria só uma opinião sincera dela, assim, sem ser olho no olho, e conseguiu.
Esse aí foi pior do que mandar um print pra pessoa errada, viu? Você tá falando da pessoa, tira um print, aí manda pra pessoa que você tava falando, né?
Pior.
E temos também a participação do Neto contando o seu aperreio. E que aperreio, viu?
E aí, pessoal que acompanha o Bora Mais Nós, tudo bem? Teve uma vez que eu tava voltando da escola, e isso foi há muito tempo atrás, a época que eu ainda estava na escola. Eu entrei no ônibus e o ônibus estava lotado, lotado. E eu fiquei assim, perto daquela porta do meio do ônibus, sabe? Daqui a pouco, quando eu menos percebo, uma mulher, ela levanta a saia dela, se agacha no meio do ônibus, faz xixi e começa a gritar.
Meu Deus!
Daí... O xixi escorreu no pé de todo mundo. Foi um escândalo tão grande das pessoas, todo mundo xingando a mulher. Eu não sabia se eu me desesperava porque meu pé ficou todo cheio de xixi ou se eu morria de rir. É claro que eu morri de rir, né?
Gente do céu, não era muito 100% algodão, não, essa mulher.
Que situação, viu?
Devia ter algum problema, coitada. Então tava muito apertada.
Meu Deus do céu. Ainda tá. Pai, tem uns pés mijados, pé cagado agora.
Tá tudo combinando as histórias.
Ela podia estar muito apertada, aí começou a gritar pra se passar de doida, né?
Pois é, meu Deus do céu. É igual aquela história do pessoal que rasga o jornal pra não fazer o barulho do peito.
É.
Aí a pessoa diz assim: mas você vai limpar o cu aí, né?
Ah, Fabiana!
Vai se limpar aí mesmo.
Ai, Jesus. Olha, depois que uma personagem chamada Luíta entrou nesse podcast, não teve mais censura, né? Entra Ei. Tudo nesse
Eu vou
nesse
dar um
podcast,
spoiler, viu? Já que tu falou. Tem perrengue dela hoje aí, viu?
Tem que ter. Tem que ter. Vai,
prepara.
Vai ser um quadro. Senta que vai ver a história da Luíta.
É.
Já que você invocou,
lá,
né?
Senta que lá vem palavrão de Luíta. Começa com C e termina com U. Sempre em alguma história dela tem que ter.
O símbolo do cobre.
Não, cara. E ela se supera. Ela se supera.
Ai, ai. Chegou o no nosso momento. Seu cu, L-U, Ita e A. Luíta. Luíta. Obrigado, Luíto, por mais uma participação.
O meu perrengue de ônibus foi uma vez que eu estava no centro. Quando eu cheguei na praça da estação, que eu estava esperando o ônibus Vila Santo Antônio, bairro de Todas as Graças, era o novo. Era os ônibus que passavam na Avenida Pasteiro, na época que eu morava lá. Aí, andei comendo uma morte lenta no centro. E quando eu cheguei na praça da estação, começou aquela dorzinha na barriga e foi aumentando. Ficou igual contração para ter neném. Eita, não vai dar certo. Aí não lembro a pessoa que estava comigo, que me convidou para ir para os bar que tinha na 24 de maio. Eu vou nada, eu cago aqui e não vou para aqueles bar. E aí eu já tô com uma cólica danada, dor de barriga, né? Cagar de cu para cima, mas não se encostar naqueles vasos sanitários, não dá não. Aí fiquei esperando esse 11, ou nada de 20, eu achando que quando o 11 chegasse, que eu me sentasse, melhorava. Nisso o ônibus chega, me sento dentro do ônibus, o ônibus segue viagem, eu me sentei e deu uma melhorada, mas vez quanto ia e voltava, as contração. Cada vez que ia, que vinha de novo, era mais forte, eu me segurando, prendia, soltava, prendia, soltava. Ali se eu espirrasse, a merda acompanhava. Aí foi horrível. Nisso eu cheguei de frente à Caixa Econômica, na França. Dei sinal, me lembrei que tinha uma amiga minha que morava ali na Lucas Pinto, eu saí voado, desci do ônibus aí voado, que eu via que não dava tempo pra chegar em casa, não, já tava beijando uma calcinha. Aí cheguei na casa da minha amiga, tava só a mãe dela, a senhora já de idade, falei, né? Contei minha situação e a mulher deixou eu entrar. Aí cheguei no banheiro, ai meu Deus, chegou suorzão frio, e aquela coisa feia mesmo, parecia um chuveiro. Quando eu terminei, que eu procurei papel, nada. Água, também nada. Eu, puta que pariu. E eu vesti a minha roupa naquela situação dos coisas forever, não dava. Aí eu olhei pra cima da descarga e tinha um pedacinho de bombril. Não tava usado, não. Eu digo, vai ser você mesmo. Aí peguei o bombril, me acoquei. Tirei só assim, nas laterais da boca geral. E vesti minha roupa. Agradeci a mulher, fui voar. Meio que também já tava... começando de novo a dorzinha. Quando cheguei em casa, para acabar de terar um ex-namorado, aqueles carrapatos, queria falar comigo, e a dor já aumentando, e digo, não dá não para conversar com você não, porque eu não tô muito bem, eu quero entrar, e nisso, eu sentindo aquele mau cheiro de cocô, e eu achava que era eu, e ao mesmo tempo eu olhei pro pé dele tava cheio de merda, o tênis dele todo cagado, eu demais, e o Raiz falou, não, tô passando bem, sai fora, tu tá cagado, teu pé tá todo cheio de merda, e vai te limpar que é melhor, e nisso eu fui entrando, e ele ficou feito um lesado com a mão no portão. Quando eu soltei o portão na imprensa, foi o dedo desgraça. Ah, isso tá doido. Pra lá, carniça. E isso entrei e fui me aliviar em casa. Claro. Tanto eu cagava como eu lavava. E pronto, isso aí foi o meu perrengue. Da Praça da Estação até a 4-4. Antiga mercearia que tinha.
Meu Jesus, misericórdia. Ela não tem limites.
Luíta, eu quero dizer que eu sou sua fã, quero te conhecer pessoalmente para poder enriquecer meu vocabulário.
Queremos autógrafo, Luíta.
Sim. Fim de ano promete, né? Vamos ter que fazer uma reunião.
A primeira convidada, Luíta.
Com certeza.
A boca do jeito.
Não! Tem que ouvir várias vezes e anotar as pérolas.
Olha, pescar não, a soletrana é uma coisa, mas limpar o cucu do bobinho, acho que a luta foi longe demais.
Depois desse tempo todo, que eu vim entender aquele slogan lá, né? Bombril, mil e uma utilidades. Isso aí, porque antigamente era só mil. Mil utilidades.
Aí ela menina tá mais uma. Mais.
Meu Deus. Ainda bem que ela falou. Ai, meu Deus. Com leves batidinhas, né? Só igual as blogueiras, leves batidinhas.
É, porque senão é igual o menino do cu assado.
Pois é. Ô, comédia. Agora eu vou colocar o áudio do meu amigo João, que ele vai contar uma história sobre constrangimento, mas é totalmente compreensível. Vamos ouvir aqui a história dele.
Fabi, uma história de ônibus. Eu tinha 18 anos e estava pegando um ônibus lá em Maceió para ir trabalhar. Coloquei a carteira dentro da mochila. Só que eu estava tão aperreado nesse dia, que eu tinha acordado tarde, que eu acabei esquecendo e pensando que estava no meu bolso de trás a carteira. Aí o que que acontece? O ônibus lotado, eu em pé, o homem passou por mim, estava com a maleta ele, e como é impossível não encostar de algum jeito na pessoa, eu pensei que ele tinha pego minha carteira. Aí eu parei esse homem no meio do ônibus, pedi a minha carteira para ele. Você pode me devolver minha carteira, por favor? Uma coisa horrível, sabe? E ele disse, não sei do que você está falando, verifica aí. Aí eu olhei a carteira, estava dentro do... Procurei tudo com cuidado, né? Que ele estava dizendo que não pegou. Isso é um ônibus cheio de gente. E eu encontrei a carteira dentro da mochila. Eu só tive cara mesmo de puxar a cordinha e descer do ônibus, somente. Aí daí em diante eu não uso mais carteira por conta disso. Meu trauma, horrível. Uma das coisas que eu me arrependo até hoje.
Minha nossa.
Aí ele disse, ele me explicou que ele pediu muitas desculpas ao senhor lá, né, pelo engano e tal, e ficou morrendo de vergonha, né? Mas é assim, é uma coisa que você faz, no momento você não raciocina, mas é uma coisa completamente compreensível, assim, né? Porque ele, no primeiro momento ele errou, aí ele disse que esse mesmo senhor, ele pegava o ônibus todo dia com ele, mas ele explicou e o senhor compreendeu e graças a Deus não tiveram, né? Mas é uma situação chata pra caralho. Mas
ainda bem que o senhor é compreensível.
E mostra também uma triste realidade, né? Porque com certeza acontecem, principalmente aconteciam muitos furtos desse tipo, né, nessa época, ao ponto da gente achar mais fácil ter acontecido o furto do que a gente ter colocado a carteira no local errado, né? Felizmente tem esse lado também. Eu lembro de já ter passado por uma situação dessa, mas a minha foi um tapa mesmo que deve, né? Porque tava dentro do ônibus, aí eu sempre tive essa mania, se tô com a carteira ou alguma coisa no bolso, de vez em quando passar a mão ali e sentir se tá ali ainda, né? Quando você, aquele momento que o ônibus passa na lombada, alguma coisa, que você tira os pés do chão, e quando volta você tem que ver se tá tudo no bolso ainda, né? Aí senti falta da carteira. Aí, não sei o que deu na cabeça na época lá, eu gritei, deixa a porta aí, atrás dessa ninguém não, vou minha carteira. Aí comecei a gritar e reclamando que não tinha dinheiro nenhum, iam só levar a carteira estudante, o documento, podia olhar, olha, não tem dinheiro não, solta esse negócio no chão que eu pego. Aí eu acho que eu convenci com palavras que aí, tá aqui, aí a carteira tava lá no chão, apareceram e realmente não tava lá, sei lá, na época 2.500 usados novos, tava lá...
Mil réis...
Dinheiro da volta, né? Tava só o dinheiro da volta e enfim, mas o que daria raiva era aí daí a carteira de identidade, carteira de estudante, ia ter que tirar de novo, enfim. Mas era comum, se você, né, descuidasse realmente...
A pessoa que pegou e disse, essa praga não tem nem um real, nem um cruzeiro, toma!
E hoje nem tanto, mas antigamente a gente andava com CPF, título de eleitor, carteira de identidade, cartão de vacina... Carteira de estudante.
Sei pra
carteira quê, desse, né? Também aqui. Hoje em dia, não, meu livro. Só pra perder. Cartão do SESI, era.
Esse cartão do SESI. Como é que eu ia pra piscina no domingo se eu perdesse o cartão do SESI num furto dentro do ônibus?
Beijo, Joãozinho. Beijo, te amo. Obrigada.
Ai, gente, tem coisa pior do que ônibus lotado, não, né? Vamos lá, que a minha amiga Cris vai contar aí uma história que ela aconteceu com ela.
Eu ia pra Unifor de ônibus. Eu ia e voltava. Eu costumava, quando pegava o ônibus lá no Unifor, ficar lá atrás com o grupo, né, da turma. Só que nesse dia que eu vinha voltando para casa, o ônibus lotou e eu não percebi. Quando estava se aproximando daqui de casa, eu me aperriei, aí paguei e fiquei pedindo licença, e o ônibus se aproximando da minha parada, e eu pedi para alguém dar sinal, deram o sinal, o ônibus parou, e eu... pedindo, espera aí, motorista, espera aí. Aí quando foi que a minha amiga gritou lá de trás, espera, motorista, ela é grande, daqui que ela chega até aí. Essa eu jamais esquecerei.
A bichinha era alta, era alta e magrinha, mas não passava não, não conseguia passar não. Ai, gente, mas dá um desespero quando você tentava, acontecia muito isso comigo. Já sabia, já tava chegando, mas você não conseguia chegar na porta pra descer de tanta gente. Dá um desespero.
Várias vezes eu já desci um ponto depois da minha casa por causa disso. Porque eu não conseguia passar e eu não era ainda muito, principalmente no começo, né, quando eu cheguei em Fortaleza, não era muito acostumada ainda com o ritmo da galera, e depois eu fiquei mais valente.
Não, gente, a gente indo pro colégio com aquelas mochilas enormes.
Verdade.
Ainda sai arrastando a mochila na cara do povo.
Ai.
No colégio. Ô, oh, putaria.
Agora eu já vi ônibus realmente tão lotado que já vi motorista em pé.
Mentiroso do caramba, meu gente.
Deus do céu.
Nossa senhora.
Vocês nunca viram, não?
É.
Não. Só o que tinha.
Agora eu já fui no
agora
colo do motorista.
Agora que eu não vi, mas...
O okay. Quê?
Ah,
o Júnior dirigindo.
Ah. Aham.
Uhum. Essa eu não vi, não, mas me contaram. Era o motorista e o cobrador. Eles racharam um Uber pra ir do lado.
Tá bom, Júnior.
Não.
Esses ônibus de agora, de Fortaleza, que não tem mais o cobrador... Aí a cadeira dele fica vaga, a galera senta na cadeira, né? Não quer nem saber.
Como é que funciona agora? É. Eu não quero ser a bichona, não, mas eu nunca peguei esse ônibus sem cobrador, não. Como é?
É, passa o cartão.
Não recebe mais dinheiro, né?
Não sei se ainda tá recebendo.
Aí quem recebe é o motorista, é?
Você pode pagar com dinheiro, só pagava no terminal, entendeu?
Ah, entendi. Porque tinha um negócio de integração, né?
Não era com a integração, é com cartão,
com
né?
Com cartão também, cartão eletrônico. É.
Não, mas tinha um negócio que quando tinha esse adesivo no ônibus, o pessoal não podia pagar com dinheiro. Porque eu penso, é turista, né, mulher? Quando viaja assim pra cidade, às vezes pegava o ônibus da cidade de lá.
Mas esse negócio de dinheiro em ônibus, eu acho que não tem mais assim, quase canto nenhum.
É, né?
Acho estranho também esse negócio sem dinheiro, sem poder pagar no dinheiro.
Pois é.
Pelo menos estava assim, ainda quando eu estava em Fortaleza, você ainda tinha opção, tinha o ônibus já vinha adesivado, dizendo que só bilhete eletrônico. Só que mesmo assim, tem gente que não prestava atenção e entrava com dinheiro, aí pagava no terminal.
É, e não, gente. É umas fichinhas, não, que a gente compra umas fichas?
Aí o Júnior não vai parar, não. Termina.
Mas eu sou desse tempo, viu? Que você pagava o cobrador, O cobrador lhe dava uma ficha e quando você ia descer, você tinha que depositar a ficha lá no motorista.
Vai, mas meu Deus!
Eu juro pela minha vida que era desse jeito. Eu já peguei.
É. Mas era da Topic ou era do ônibus?
Do ônibus.
Você subia por trás.
O ônibus,
não.
O cobrador dava uma fichinha.
Era.
Chegava lá na frente, quando você ia descer, tinha um cofrezinho que você depositava a ficha. Que eu acho que era para as empresas controlarem quantas pessoas passaram, entendeu?
Porque e se só... a pessoa perdesse a ficha?
Não, não sei não, mas perder dentro do ônibus mesmo, né?
Dava confusão.
Dava, não descia, não.
Acho que não, acho que não descia, não.
Tinha que pagar
não.
De novo.
Pessoal tá rodando até hoje no ônibus, que não achou a ficha. Ei, o Ronielle, mandou uma mensagem aqui pra falar, lembrar de uma história dele, é que ele descobriu como é que o motorista sabia pra onde é que a gente queria ir no ônibus. Lembra dessa história, amor, que ele contou? O Ronielle descobriu, ele devia ter uns 5 para 6 anos de idade, ele com a expertise dele, descobriu que quando a gente entrava no ônibus, naquele momento que você tava pagando pro cobrador, você falava pro cobrador onde é que você queria
aí,
ir, entendeu? E o cobrador falava pro motorista. Aí por isso que a rota que você queria ir, é. Por isso que você entrava no ônibus e onde dava a rota que você queria ir.
Como é que o motorista sabe pra onde é que a gente vai?
Aí ele deduziu que era assim.
Vou colocar agora o áudio sobre aperreios de ônibus da minha amiga Clívia. Obrigada, amor, pela participação. Vamos ouvir.
É o seguinte, estávamos eu e minha mãe indo para casa. A gente, na verdade, estava indo para a parada de ônibus, tentar pegar o ônibus para irmos para nossa casa. Umas 8 para 9 horas da noite, e estávamos andando calmamente, indo para a parada de ônibus, conversando. Quando a gente estava já, de certa forma, perto, vimos o ônibus que a gente pegava se aproximar. E a gente correu. Né, já era razoavelmente tarde, então o próximo ônibus talvez iria demorar. E a gente queria ir lá para casa, a gente morava muito longe. Né, era mais de uma hora dentro do ônibus para conseguir chegar em casa. Então a gente correu. Só que não bastava a gente ficar distante, de certa forma, da parada de ônibus. A gente também estava do outro lado de uma avenida. Então foi aquela agonia para conseguir chegar na parada de ônibus sem a certeza de que íamos chegar a tempo para pegar o ônibus. Porque a esperança era, se o ônibus parar no ponto de ônibus, alguém dá sinal, e ônibus, talvez a gente consiga, né, pegar o cara, o motorista resolva esperar a gente, e aí vamos correr, corremos, estávamos correndo. O ônibus parou, aí foi que a gente acelerou mais, agora dá certo. Subiram pessoas, e quando a gente, assim, conseguiu alcançar na traseira do ônibus, o ônibus começou a sair. E a gente gritando, moço, espera, espera, moço, espera, moço, moço, para, moço, para. Mas não teve jeito. Ele foi embora. Ficamos, né, desoladas. O próximo ônibus com certeza ia demorar. A viagem era longa. Quando, de repente, ainda estávamos recuperando o fôlego, ouvimos uma buzina de ônibus. Olhamos, era um outro ônibus de uma outra linha completamente diferente. O motorista tinha aberto as portas da frente, parado na nossa frente. E quando a gente olhou, ele estava gritando. Vem, vem, bora, bora, sobe, sobe, que a gente pega ele lá na frente. Bora, sobe, sobe, que a gente pega ele. Vamos, 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 vamos. E pensamos, né? Subimos. Dentro do ônibus, a gente ficou pensando. Mas ali a gente não pensou, só subiu. O ônibus, a gente entrou, o ônibus chinelou, né? E aí foi como uma ficha caiu. Porque eram linhas diferentes. Então, fora parte daquela avenida, eles não... chegava um momento em que eles se desencontravam, né? Cada um ia seguir a sua rota. E a gente ficou pensando, e se esse ônibus não conseguir alcançar o outro? E se o outro não parar em mais nenhuma parada de ônibus? Ou então, se outra pessoa der sinal para esse ônibus aqui parar, a gente não vai conseguir alcançar, e aí como é que a gente faz? Porque a gente vai ficar cada vez indo mais para longe de onde a gente deveria ir. E a gente ficou torcendo, né? E se tínhamos, assim, Fórmula 1. Passa e não passa, o cara acelerando, o outro, não sei se ele sabia, se não sabia, mas parece que ele tava fazendo de propósito também, acelerando também, e passa e não passa, e quando começava a passar, o outro passava na frente, foi uma agonia. Foi quando, finalmente, o ônibus que a gente estava, conseguiu passar. E aí, chegou, passou umas duas paradas, mais ou menos, uns dois, três pontos de ônibus, ele parou. A gente conseguiu descer, agradeceu a ele, ficamos lá esperando o nosso ônibus. O ônibus parou, esperou a gente subir, o motorista ficou olhando assim pra gente, tipo assim, eu acho que conheço vocês de algum local. Subimos no ônibus, ficamos rindo, ninguém tava entendendo nada, mas essa história pra gente, pra mim e pra minha mãe, na época eu tinha uns 15, 16 anos, memorável, tá pra vida inteira. Né, o dia que a gente perseguiu um ônibus dentro de outro ônibus. Na verdade, eu acho que foi mais corrida maluca do que Fórmula 1.
Rapaz.
Comédia, viu? Gostei.
Não, parecia aqueles filmes, né? Filme norte-americano, sempre tem que ter uma perseguição. Agora, eu nunca vi realmente no cinema americano um ônibus correndo atrás do outro, não.
Eu já tava esperando... Aí, quando a gente conseguiu pegar o ônibus, aí o ônibus quebrou. Ou então, o ônibus com o pneu...
Eu tava esperando ela dizer, aí a gente desceu, eu tava esperando, quando chegou o outro ônibus não parou, passou direto.
Também, pois é. Eu pensei nisso aí, deu com a mão e o cara reconheceu elas e passou direto.
Era pessoal, viu?
Caraca.
Gostei da atitude do motorista, viu? Tudo bem.
Será que não foi combinado, hein? Esses dois estavam brincando, esses dois motoristas. Bora ali, cara. Rapaz.
Gostei da atitude. Legal a história. Parabéns pro motorista. Fez a diferença. Agora quem tava dentro do ônibus é que não deve ter entendido nada, né?
É.
Os outros passageiros.
É. Imagina. Finalizando a participação dos nossos ouvintes hoje, vamos escutar mais este perrengue de ônibus com Ian Carlotto. Solta aí, DJ.
E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Ian, sou sobrinho da Fabiana. Atualmente estou morando em Brasília, mas vivi boa parte da minha vida em Fortaleza. Boa parte da minha experiência está ligada às linhas de ônibus de Fortaleza. E uma em especial, uma linha que é mítica, né? Uma linha que hoje não existe mais, né? Foi fragmentada, mas que é lendária em Fortaleza, que é a Paranjana, né? Ou popularmente conhecida como Parajana, como eu chamava, né? Como todo mundo que eu conhecia chamava. Por que que é Paranjana? Ela passava em vários bairros de Fortaleza, inclusive na Parangaba e na Messejana, né? Que são dois bairros lá de Fortaleza. O que tem a ver com esse ônibus, né? Eu morava na Barra do Ceará. Durante o ensino fundamental, eu estudava no SESI da Barra. Então, meu avô, o seu Zezé, né? Pai da Fabiana, uma figuraça, um cara incrível. Ele ia me deixar todo dia. Pegava lá, né? E me levava, eu e as outras crianças que estudavam lá no SESI. Mas, quando eu completei 15 anos, entrei no ensino médio. Eu consegui uma bolsa num colégio do outro lado da cidade, lá no Papicu. Então, para ir da Barra do Ceará pro Papicu, só tinha um bendito de um ônibus que fazia esse trajeto. E lá fui eu. Minha mãe me pegou, me colocou, vá, meu filho, tá aí. Pega o Parajana, ele vai levar onde você quer. Foi todo dia assim, foi 3 anos, todo dia pegando o Parajana. No caso, o Parajana 2, que o Parajana, ele não fazia só esse trajeto. Ele fazia um trajeto de 360 graus em toda a cidade, para citar alguns bairros, né? Ele passava na Parangaba, no Antônio Bezerra, no, na Lagoa, Papicu, Centro, Aldeota, Barra do Ceará, Edson Queiroz, Castelão, Passaré, Seis Bocas, Cidade dos Funcionários. Então, tipo assim, Parajana era o ônibus que mais andava na cidade. Eu trazer alguns dados aqui mais para vocês. A linha do Parajana 1 tinha 45,3 km de extensão, e fazia uma viagem no total de 132 minutos. O Parajana 2, que fazia o sentido contrário, ele percorria 44 quilômetros em 125 minutos. Ou seja, ele dava a volta na cidade todinha. Tem várias histórias em relação a esse ônibus, né? É novidade dizer que ele andava feito uma lata de sardinha. Porque o pessoal que precisava chegar do outro lado da cidade ou dar uma volta aí, precisava se deslocar para qualquer outro ponto longínquo assim da cidade, pegava o Parajana. Então esse bicho andava lotado. Dizem que até tinha fenômenos paranormais. Porque se você pegasse determinados trechos, você perdia o controle dos seus pés. Você andava para onde o povo estava andando. Tava tão imprensado ali dentro daquele ônibus, você não escolhia para onde ia. E eu pegava esse ônibus todo dia, ciente de que o ônibus dava a volta de 360 graus. E todo dia pegava Barra, Papicu. E quando terminava a aula, pegava Papicu, Barra. Um dia, eu, adolescente, que não, quero conhecer Fortaleza. Fui lá e decidi ter a experiência antropológica de pegar o Parajana para ir pelo outro lado da cidade. Fui pegar do Papicu para Barra, passando por todo o restante da cidade. E aí, menino, pense. Porque aí eu fui passando de terminal para terminal, fui conhecendo, descobri que o terminal da Lagoa é extremamente perto do terminal da Parangaba. Nesse caminho eu tava meio dormindo, meio acordado, dormia, meio acordava. Vivi ali, via a Lagoa da Messejana, acordava, dormia. Passando pelo terminal da Lagoa, dormia, acordei, achei que tava no mesmo terminal. Não leva nem 10 minutos para chegar de um terminal no outro. E eu cheguei em casa 2 horas depois do que o normal, né? Claro que ela fazia minha avó, Dona Lúcia, que ela que preparava o almoço para mim, ela que cuidava de mim. Minha querida, um beijo pra ela. Nesse dia foi. Eu decidi ter essa experiência, né, com Fortaleza.
Conheci de São Parajana, passava na minha porta. Tá na minha porta.
Entrava pelo buraco de Fortaleza.
É, peguei muito Parajana, Ave Maria, o negócio.
Nem existe, né?
Nesse Parajana aí foi que a gente pegou pra ir pra Gramado uma vez, tu lembra?
Ah, verdade.
É Gramado. quadra ali do Parque do Cocó. Mas
demorou
o Paranjano...
um pouquinho, mas chegamos.
Pegava muito Paranjano também. Trabalhava lá, na aldeota. Pegava aqui do Paranjano bem lotadinho. O Paranjano é, como ele diz, é antropológico mesmo. É aquela... Só quem viveu sabe, né?
Que era aquele e homem. O pior é que... Quando o Parajana funcionava nesse esquema aí de rodar a cidade toda, que hoje em dia não é mais assim, ele ia de um terminal para o outro, né? Então, se você pegasse o ônibus muito lotado, ficava aquela confusão na hora de você descer no terminal, por exemplo, da Parangaba, né? Depois ele já ia para o Lagoa. Aí, motorista, espera que ainda vou descer, ainda tem gente para descer. E era aquela confusão dentro do ônibus, toda a vida.
Verdade.
Grande mas era a rota do Grande Circular, era maior do que a do Paranjano. Vocês lembram que tinha também o Grande Circular?
Sim. Eu acho que o Grande Circular existe ainda.
Uma coisa que eu tenho que tirar o meu chapéu é para quem trabalha dirigindo. Porque, gente, o trânsito, você pegar para você ir para o seu trabalho já é ruim. Imagina você trabalhar dirigindo. Deus me perdoe.
É estressante.
Tem que ter muito. Parabéns, viu, para os motoristas, porque.
E é a habilidade também que eles andam, né? Assim, entram em cada buraquinho, umas ruazinhas bem pequenininha que você pensa que não vai passar. E para eles é uma facilidade, assim, né?
Assim, tem muita criança, tem, ainda tem muito menino que sonha com essa profissão, que acha, que admira. Não sei se ainda tem agora, mas na minha época de infância tinha, eu quero ser motorista de ônibus e tal. E também eu me lembro bem na época. Presenciei as mulheres começando a trabalhar, dirigindo ou fazendo a cobrança, né, como cobradora. Que eu me lembro uma vez que o ônibus parou, a gente estava lá na UFC nessa época, e aí abriu a porta quando eu vi era uma cobradora. Aí eu e minhas amigas todo dia aplaudimos. Ela e ela ficou assim, toda orgulhosa, né? Porque era realmente um trabalho só dos homens, né? E quando as mulheres começaram a exercer, então aí, tem grandes profissionais também. Que onde eu trabalhei, a gente tem um ônibus que faz a rota, né, dos funcionários. E logo no começo, o ônibus era bem velhinho, dava prego. E os funcionários que desciam, coitados, para empurrar. E eu tenho até um vídeo antiquíssimo no meu celular, não sei nem qual era o modelo, que eu filmei os trabalhadores empurrando. E mulher, na hora que o ônibus pegou, soltou uma fumaça tão preta nesses anos atrás. Os coitados passam o dia trabalhando para ir para casa, tem que empurrar o ônibus, ainda leva uma baforada de
coitado.
De fumaça na casa.
Agora vamos brincar de qual é a música.
E nossa música tema de hoje, vocês conheciam?
Conhecia, cantava muito. Eu vinha da faculdade antigamente, eu ia de Russas para Limoeiro, né? Do norte dava em Limoeiro. E aí a gente ia, às vezes, ou de manhã ou à noite, quando voltava. Aí a galera se juntava lá atrás, no final do ônibus, e ia cantando, né? E aí eram essas músicas aí que rolavam. E o momento ficava pé da vida, que era um senhor um velho muito mal-humorado, ele ficava com ódio quando cantava.
Em excursão de escola também, rolava bastante essa música. E eu lembro que foi um hit que embalou muita festinha, né, na adolescência.
É verdade. O produtor dessa banda, que são os Irbulodes, né, era o mesmo produtor do Raimundos, da banda Raimundos, que era o Miranda. Umas bandas que surgiram para os órfãos que ficaram dos Mamonas, né? Foi logo após o desaparecimento da banda, né? E aí as bandas surgiram com essa pegada aí de rock com humor,
comédia,
com sarcasmo,
né?
É.
Quando essa música foi lançada, em 97, ela ficou na posição 33 das 100 mais tocadas no Brasil.
É, ele fez um sucesso danado. Agora, infelizmente, foi aquelas bandas de...
Só teve uma música, né?
De um grande hit, né? É. Tiveram três discos até a banda, mas a que fez mais sucesso foi essa, que estourou. Curiosidade dessa música, vocês já estiveram em algum ônibus assim que teve batida policial?
Não, que eu lembre.
Também, tô lembrando não, deixa eu ver.
Uma vez eu tava num ônibus que, vindo da faculdade, tinha jogo no Castelão, e aí entrou um monte de torcedor, e daí no meio do caminho a polícia parou o ônibus pra poder tirar eles de dentro.
Vixe Maria, eu nunca passei por isso não, mas eu acho que se eu fosse, eu ia ficar tão nervosa que eu ia presa assim.
É, acredito, viu, Fabiana? Era capaz...
A droga era capaz... nem minha, mano.
De ela levar a culpa, que ela ia ficar tão nervosa que ela ia acabar de levar a culpa.
Eu ia confessar, moça, é meu, mas vamos lá, encerrar o assunto aí.
Não sei se Isso traz lembrança de vocês também, mas quando eu escuto essa música, me lembro a mais antiga, que era comum ser cantada nos piqueniques pela galera que ficava lá atrás, que era aquela se essas não virar ele lá, eu chego lá, rema, 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 remador, né? Era só engraçado, lembrava um pouco assim, essa parte.
Mete o pau na boca do cobrador.
Eita. Era por aí, me lembrava essa categoria. Que apesar dela ter esse link com a história dos Mamonas, a chamada categoria Sonrisal, né? Que é a chamada Sonrisal, que é do Falcão, depois vem Pedra Letícia, o estilo dos Mamonas, essas coisas voltadas para o humor. Mas se a gente parar para pensar, músicas bem mais antigas já usavam esses artifícios da brincadeira, né? E Bezerra da Silva, Partido Alto, que acaba Verdade. Contando de rotina das comunidades, que são engraçadas também, né? Tem o seu lado triste, assim, de alguma realidade mais complicada, mas também tem o seu lado de humor. Então já é uma coisa bem mais antiga também, essa pegada de humor nas músicas.
Vamos para as nossas indicações da semana. Eu vou indicar o aplicativo Boozer. A proposta do aplicativo é que o passageiro tenha uma economia de até 60% nas viagens, com segurança, conforto, qualidade e preço justo. E a primeira viagem pelo aplicativo é grátis na compra da volta. Eu ainda não usei, mas acho que vale a pena a gente experimentar essa alternativa. Se alguém já tiver usado, inclusive, e quiser falar com a gente se foi legal, a gente compartilha aqui a experiência. De ônibus mesmo, só que eles têm essa proposta de preço mais barato.
Mas é em São Paulo? Isso, onde é?
É no Brasil todo. É um aplicativo novo, tem viagens que eles ainda não estão fazendo. Eu vi até São Paulo, Pindamonhangaba, eles ainda não fazem. Mas eles fazem, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, R$29 a passagem, entendeu? Já tem para vários estados. E aí você não precisa imprimir passagem, você não precisa ir para rodoviária, tem um ponto de apoio onde você vai pegar o ônibus.
Facilita, né? Pronto, eu vou indicar um Instagram, que é o @sou_nordestino_arretado. É uma página que enaltece a cultura nordestina, passando pela culinária, pela música, os memes, as marmotas. E aí eu gosto muito de seguir páginas desse tipo, porque reforça a minha ligação com as minhas origens, né? Então é sou_nordestino_arretado. Vale muito a pena conferir as postagens de lá, porque a gente se identifica, se for nordestino, e se não for, você vai mangar da gente.
Bom, eu vou indicar uma coisa diferente, não tem a ver com ônibus, mas é uma coisa muito legal, que tem crescido muito, que são os certificados digitais. Não sei se vocês já ouviram falar, mas toda uma pessoa física ou pessoa jurídica que precisa assinar documentos ou notas online, precisam ter uma certificação digital. E isso pode ser feito online com toda a segurança e agilidade. Serve para professores, médicos, advogados, várias empresas, certo? Então, quem estiver precisando fazer seu certificado digital, é só procurar a @DaisyHMoreira, que trabalha na Certiron Certificados Digitais, certo? Minha prima, lá de Rondônia, mas ela atende em todo o Brasil, certo? Pode atender para todo o Brasil. Então, precisou de certificado digital, fala com @DaisyHMoreira.
Ah, onde eu trabalhei, a gente usa para, por exemplo, nota fiscal. Que antigamente, para emitir nota fiscal, tinham aqueles blocos e não sei o que, selo da Cefaz e tudo. E agora não, com o certificado digital, como é como se fosse uma assinatura oficial da empresa, né? Então você conecta Isso. o seu certificado, digita a sua senha, ali automaticamente a empresa já está confirmando a veracidade e facilita muito a vida das pessoas jurídicas e físicas atualmente, né? Que ela faz de lá, né? Atende o Brasil inteiro, legal.
O futuro é esse aí agora. Eu queria indicar algo que eu encontrei no Instagram, que serve até para ilustrar o nosso episódio de hoje, que é uma página denominada Busão Ordinário Oficial. Né? É o @busal.ordinario.oficial. O lema deles lá é: viu algo diferente ou engraçado no busão? Manda para nós. Então vocês sigam lá e dêem uma checada, @busão.ordinário.oficial. Acho que muitas coisas que vocês escutaram aqui vão encontrar ilustradas lá em memes, em stories, em vídeos engraçados. Tudo baseado em fatos reais.
Tudo no busão.
Legal.
Tudo no busão.
Vamos mandar a nossa história, amor.
Já vou embora, mas sei que vou voltar.
Como tudo que é bom acaba, estamos chegando ao fim de mais um episódio.
Ai, até que enfim, graças a Deus.
Ai, graças a Deus, eu chegou, desce, a chegou na minha parada. Ah, Maria, para aí, seu motorista, que eu vou descer.
É sempre bom compartilhar perrengues com vocês. Agradecemos a participação de todos que mandaram suas histórias, que participaram hoje. E agradecer também a galera que ouve e compartilha o nosso podcast. Na próxima sexta, traremos a música Festa, de Ivete Sangalo, para contar nossas histórias de festas. Tema bom, hein? Já puxa aí na memória e compartilha com a gente. Se você ainda não nos segue no Instagram, não perde tempo e dá essa moral para a gente. Pede para os amigos seguirem também, @boramaisnois. Fique à vontade para fazer sugestões de temas através do nosso e-mail, boramaisnois@gmail.com. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima semana. Fui!
Tchau, gente! Até a próxima!
Vai descer, peraí, vai descer!
Puxa, vai descer, tchau. Gente, não é bicho não! É devagar, motorista!